A Comissão de Constituição e Justiça promove uma audiência pública hoje para debater as propostas que regulamentam a atividade do lobby. Quem nos dá outras informações é a relatora na CCJ, a deputada Cristiane Brasil, do PTB do Rio de Janeiro. Muito bom dia, deputada. Muito obrigado por nos atender.
Bom dia, Lincoln. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara. Prazer estar falando com vocês, viu?
Bom, esse esse debate, deputada, é um debate que já foi enfrentado em vários países, nas principais economias, nos países mais desenvolvidos, com diferentes graus de regulamentação, é verdade. Um tanto pouco menos detalhada nos Estados Unidos, porém uma legislação mais antiga, um pouco mais detalhada nos países da Europa, por exemplo, e já uma legislação mais recente, mais moderna. Nós ainda sequer enfrentamos esse debate, não é?
É o seguinte, aqui existe até uma legislação infra que trata muito especificamente de casos isolados. Por exemplo, tem a lei dos agentes públicos, algum código esparso, assim, que trata de como um agente público deve agir em município, ou estado, ou no governo federal, mas não existe realmente uma regulação da atividade de lobby. Porque a gente tem o costume de achar, no Brasil, inclusive, que lobby se trata apenas da relação comercial, que é quando um lobista, que é um contratado, ou uma pessoa interessada, ou diretamente o empresário, procura um agente público para tratar, para defender um assunto do seu interesse comercial. Lobby não é só isso. Lobby pode ser, por exemplo, quando uma entidade, ela produz informação, informação precisa, informação de qualidade, para que por exemplo, um deputado, um senador, possa fazer uma lei mais precisa ou fazer um discurso mais acurado sobre a agricultura, sobre o tema do interesse do próprio legislador naquele momento. Isso também é uma modalidade de lobby. Sim. Então, a gente aqui no Brasil tem essa mania de achar que lobby é apenas se restringe à relação comercial, e não é.
Agora, por que ficou assim, ficou com essa...
É a Anelise, né?
É, Elizabeth.
A Elizabeth.
Viu a atividade? Por que essa atividade, deputada Cristiane Brasil, ficou assim tão manchada, atividade de lobista? As pessoas, quando falam em lobby, porque é uma atividade tão natural, né? Quando há interesse de determinada instituição, querer saber como é que está o andamento, como a senhora mesmo falou, num discurso em defesa, mostrando os lados positivos daquilo que vai ser feito. Por que ela ficou com essa pecha de lobista ser uma coisa tão negativa?
Bom, mais recentemente, nos últimos 13 anos, essa relação entre público e privado, por conta das atitudes do executivo com relação aos empresários, instituiu uma forma meio, digamos assim, maculada nessa relação, digamos assim, os cartéis, né? Os cartéis das empreiteiras, os cartéis das farmácias, os cartéis daqueles grupos que combinavam os jogos de licitações com o executivo, né? E aí se confundiu lobby, que é defesa legítima dos interesses dos empresários, por exemplo, né? Vamos dar isso de exemplo, com operação de propina. Então, nesses últimos anos, se confundiu defesa de interesse com operação de propina. Se confundiu lobista com operador de propina. E aí, toda vez que se falava na mídia de defesa de interesse, na verdade, o termo lobby foi utilizado para designar o operador de propina.
Agora,
então, o nosso maior trabalho hoje é separar o joio do trigo. Existe lá no Código Penal, artigo 322, o tráfico de influência, que é a operação de propina.
Sim.
E aí, o que a gente tem que fazer é pegar o artigo 5º, inciso 34 da Constituição, e mostrar que a defesa legítima do interesse, que não é só, como a gente está falando aqui, a relação comercial, que pode ser, por exemplo, você, cidadão, que está lá na sua casa, que mora num condomínio, e que, de repente, o prefeito da sua cidade resolveu atravessar o seu condomínio com um viaduto.
Uhum.
Então, você está no seu legítimo interesse de, com os outros condôminos, se reunir com eles e procurar os agentes públicos, o prefeito, ou seja, ela quem for responsável por esse projeto, e manifestar o seu interesse de que não haja um viaduto cortando o condomínio de vocês. Entendeu?
Uma defesa legítima, né? Inclusive, deputada Cristiane Brasil, algumas entidades defendem a mudança do termo lobista para profissional de relações governamentais. A senhora acredita que isso ajudaria a tirar essa imagem ruim que as pessoas têm dessa atividade?
Então, nos Estados Unidos isso foi feito. Pode ser que isso funcione no Brasil. Nós hoje, com essa abertura de debate, né, que nós vamos fazer hoje, inclusive com a presença do ministro da Transparência e com outras autoridades muito interessantes hoje na Câmara, às 14h30, no plenário 1, ali na Comissão de Constituição e Justiça, nós vamos começar a discutir esses detalhes. Talvez a mudança de nomenclatura seja uma das pequenas mudanças que vão fazer toda uma diferença na hora da gente descriminalizar uma atividade que é muito importante.
Uhum.
Porque quando se fala de lobby, lobby é relação. E aonde tem relação, se entende que existem pessoas. E sempre vai existir relação onde tem pessoas. Público e privado, né, não está falando de pessoa jurídica, que é papel, né, que é um... na verdade, quando você vai dar entrada numa pessoa jurídica, você tem lá um monte de papel. Mas ali atrás do papel tem pessoa. E até no órgão público tem pessoa, então é relação entre pessoas, interpessoal. E assim, o que a gente tem que entender é que a gente tem que botar a regra clara e transparente, uhum, mas sem ser hipócrita de que não vai haver relação interpessoal se são duas pessoas.
Deputada Cristiane Brasil, esse não é um assunto novo, né? Há pelo menos 26 anos ele já vinha sendo debatido no Senado, se não estou equivocado, o senador Marco Maciel, então senador,
sim,
depois veio ser vice-presidente da República, foi quem apresentou a primeira proposta. A proposta que a senhora relata, por exemplo, não é nova também, ela é de 2007, do deputado Carlos Zaratini. Ela tem, sim, digamos assim, hoje uma simpatia suprapartidária. Deputado Zaratini é do PT, a senhora é do PTB, o deputado Espírito Joaquim, por exemplo, do PP, defende. Há vários deputados do PMDB interessados, mas ela tenta encontrar dificuldades para avançar. Por quê? Existe algum lobby, anti-lobby aqui no Congresso?
Não, olha só. O que aconteceu? Essa proposta de 2007, ela bate exatamente com o ano que aconteceu aquele escândalo nos Estados Unidos, que teve eu esqueci o nome do cidadão lá, que também se utilizaram a nomenclatura lobby para designar as trapaças que esse cidadão estava fazendo e que levaram os legisladores americanos a burocratizarem excessivamente a atividade de lobby após 2007. Então, eles fizeram uma modificação na legislação de tal burocratização, exigindo milhares e milhares de informações, exigindo minúcias tão excessivas que desestimularam os lobistas que já estavam credenciados, as pessoas que já estavam exercendo atividade, de continuarem utilizando-se da legislação para exercerem sua atividade, chamando ela de lobby. Foi daí que surgiu a nova nomenclatura, que é relações governamentais. As pessoas começaram a se descredenciar, começaram a não dá tanta transparência às suas atividades, porque a burocracia enterrou a atividade. Então, o exemplo dos Estados Unidos é muito interessante para a gente utilizar aqui no Brasil para ver o que não deu certo. A legislação antiga dos Estados Unidos, ela nos mostra exatamente isso. E é exata a legislação moderna que hoje está sendo aplicada, por exemplo, na União Europeia, no Chile, nos mostra que menos é mais. Que quanto menos a gente burocratizar, mas com mais transparência,
sim,
com um credenciamento mais efetivo na entrada do agente lobista. Tipo, ele tem que dizer a quem ele representa, ele tem que ter mandato, tem que dar muita transparência nesse mandato. Mas
sim,
daí a burocratizar excessivamente, a gente já entendeu, conversando com os setores, sim, que não é o melhor exemplo a ser tomado. Então, o projeto, por exemplo, do Zaratini está encontrando esse tipo de dificuldade de ser aprovado porque ele é excessivamente burocratizante, até por ser contemporâneo exatamente desse momento que foi esse escândalo lá dos Estados Unidos.
Tem um projeto novo, inclusive, do deputado Rogério Rossi. Agora, esse debate, né, sobre as nuances da lei é um debate muito atual, inclusive, como a senhora colocou, na Europa, né? E tentando estabelecer limites. É um debate que está, em boa medida, também aqui no Brasil. Por exemplo, nesta suspeita que envolve o ex-presidente Lula, quando atuou representando interesses de algumas empreiteiras no exterior, por meio de palestras, etc. Muita gente acredita que esse deve, sim, efetivamente ser o papel de um ex-presidente da República, já que o Estado não garante nenhuma remuneração para ex-presidente da República. Esse é um papel que ele pode cumprir. Outros já acreditam, como o procurador que denunciou, a denúncia foi arquivada, que se tratava de um tráfico de influência, né, ou advocacia administrativa. Na Europa, essa regulamentação que a senhora faz menção não só permitiu isso, como permitiu mais que um ex-mandatário representasse não só interesses de empresas nacionais, mas até de internacionais. O ex-primeiro-ministro alemão Gerhard Schröder representa no seu país os interesses de uma empresa russa, a Gazprom, coisa que também gerou muito debate se isso deveria ou não ser permitido. A nossa legislação, a senhora acha que deve entrar também nesse desafio que é o conjunto das relações também internacionais? Porque há empresas, grandes empresas, nós como sétima ou nona economia do mundo, dependendo da tabela, né, dependendo do indicador, somos visados também por interesses internacionais. A gente deve chegar a esse grau de sofisticação no que diz respeito à regulamentação do lobby?
Eu tenho certeza que... Só vou separar o joio do trigo aí. Eu fui subrelatora da CPI do BNDES, você sabe disso. Eu fui responsável pelo capítulo exatamente dos contratos internacionais. No meu entender, o Lula foi operador de propina, ele praticou tráfico de influência e deveria estar preso por isso, sinceramente. E achei um absurdo o arquivamento da denúncia dele, tá? Eu acredito que ex-presidente tem que ter um tempo em que ele não pudesse, logo ao sair do governo, representar interesses de empresas nacionais devido à quantidade de informações e de proximidade com determinados grupos de empresários que eles têm. Uhum. Ele devia ter uma quarentena.
Só demonstra a necessidade urgente da regulamentação, né, deputado?
Exatamente, mas aí vamos separar agora. Que vai ter empresa, que já tem empresa, obviamente, internacional interessada no Brasil, que já está, com certeza, fazendo sua representação dos seus interesses, direta ou indiretamente, com os agentes públicos, já está acontecendo.
Sim.
Importante é botar isso nas claras para todo mundo ver. Entendeu?
Essa regulamentação, deputada Cristiane Brasil, vai possibilitar controlar essa atividade de forma a impedir condutas criminosas?
Com certeza. O que sai da obscuridade, pelo menos, torna as condutas criminosas muito mais difíceis de serem feitas. Eu tenho a mais absoluta certeza de que o setor tem interesse de fazer as coisas corretamente. Eu tenho certeza que as pessoas que trabalham nessa área não gostam também de serem confundidas com bandidos e que suas atividades sejam sempre confundidas com crimes.
Agora,
então, quando eu peguei essa relatoria para fazer, na verdade, eu fiquei pensando, meu Deus, o Brasil está sendo passado a limpo por uma operação que é muito importante, que é essa Operação Lava Jato, e que está pegando exatamente entre as relações entre público e privado. O que, que a gente pode fazer para a roda voltar a girar e para criar a agenda positiva? Então, é desmistificar isso. O que não pode estar claro são os crimes que já estão previstos no Código Penal. O que, que pode, então? Eu estou vendo aí o ministro da Transparência, que vai estar presente hoje também, preocupado em fazer a parte dele no Executivo. Estou vendo o Senado também estudando a matéria e a Câmara também. A gente tem que fazer a nossa parte, dizer o que, que pode. Então, a importância do tema é essa, a gente dizer o que, que pode para as pessoas trabalharem às claras, com verdade e transparência.
Por exemplo, o que a senhora citou aí, o que pode, o que não pode, alguns países que permitem um lobby, eles restringem essa atividade dentro, por exemplo, da indústria tabagista. A senhora acredita que aqui no Brasil será possível vedar apenas algumas áreas ao lobby? Como é que vai ser feito isso?
Eu vou te falar a minha opinião, minha posição. Vamos lá. Eu sou uma pessoa um pouco mais liberal. Eu acredito que menos é mais. Eu acho um absurdo essa ingerência na liberdade de escolha da pessoa. Se o cidadão quer fumar, ele tem o direito de fumar. Se ele quer beber, ele tem o direito de beber. Então, restringir o lobby da indústria tabagista, na minha humilde opinião, é um absurdo.
Uhum.
A indústria tabagista tem que ter o direito de fazer o lobby dela.
Perfeito.
Assim como a indústria de bebida também.
Agora,
então, para mim, não teria restrição nenhuma.
Deputada Cristiane Brasil, a gente fala muito de lobby focado no executivo e no legislativo, né? As grandes confederações, por exemplo, têm suas gerências de relação com o legislativo, gerências de relação com o executivo, mas me parece que há uma grande nebulosidade também na relação com o judiciário, e aí, em geral, feita, obviamente, por advogados. Por exemplo, alguns juízes que não se reúnem com nenhum advogado, se manifestam apenas nos autos. Há outros que recebem os advogados para a entrega daqueles chamados memoriais. Eu até tenho dificuldade de entender por que o memorial é tão importante se tem tudo nos autos, teoricamente, né? Mas, em geral, a justificativa é essa. Não, estou indo ao ministro ou desembargador para entregar um memorial. E a gente nunca sabe qual é, de fato, a postura mais correta a respeito desse assunto. Há uma... A regulamentação a respeito do lobby também deveria cuidar dessa nebulosidade que existe no que diz respeito à ação, principalmente dos advogados, quase que essencialmente apenas os advogados com os magistrados?
No meu entender, a legislação é muito mais clara com relação ao suposto lobby entre as partes, né? Entre os advogados e os juízes. Isso já está muito claro no processo...
Já está mais claro, né?
Judicial. Está mais claro, digamos assim, no processo judicial. E eu penso que é um dos nossos objetivos também separar o lobby do judiciário do lobby... do legislativo, do executivo e da vida comum, tá? Porque eu, às vezes, vejo e leio algumas matérias, inclusive, dando conta de que existem algumas entidades no setor que têm interesse de que só elas possam defender interesses. Só o lobby... Só as entidades do judiciário teriam legitimidade para defender interesse. Eu acho isso um absurdo. Acho que é cada um no seu quadrado. Né? Os advogados, eles têm ali, bem especificamente falando, a defesa do interesse dos seus clientes, bem definida lá nos códigos de processo, né? Nas leis específicas. E eles, sim... tem lá as suas maneiras de se relacionar com juízes, magistrados, se está certo ou está errado, se deveria estar melhor definido ou não. A própria OAB, poderia estar dando esse tipo de sugestão ao legislativo, por exemplo, para que nós pudéssemos aprimorar a relação entre eles, que seria ótimo.
Por fim, um desafio que é talvez ainda mais complexo e talvez nem caiba nessa discussão sobre o lobby efetivo, a representação efetiva, que é o lobby feito via meios de comunicação, né? Seria ótimo se aquela visão romântica dos meios de comunicação fosse a realidade, em que os meios de comunicação são todos isentos, todos se ocupam apenas de reportar os fatos. A gente sabe que no agendamento das notícias, na escolha, no tratamento, há também, às vezes, por trás...
No título da matéria.
Há interesses, né? Há um efetivo lobby. Há espaço para tratar disso nesta... Ou já ganha uma complexidade que seria muito melhor ser tratada numa regulamentação da própria comunicação? Algo que sempre é visto como censura, mas a gente sabe que existe aí também nessa grita de que há censura um lobby por trás, né?
Seria o melhor dos mundos, eu acredito, que nós pudéssemos enfrentar esse tipo de regulamentação sem sermos taxados de censuradores. Porém, eu acredito que existem as associações que autorregulam, né, a imprensa, que poderiam colocar normas nesse sentido, né?
Uhum.
A própria imprensa não fala tanto nisso de autorregulação. Por que eles não fazem o dever de casa e se autorregulam nesse sentido? Né?
Como existem em alguns países, né? Inclusive
com
os jornais se vigiando muito mais do que aqui. Talvez um dos grandes exemplos seja o papel que o The Guardian inglês jogou nos escândalos envolvendo os grupos, os veículos do grupo Murdoch, né?
Poxa, foi um grande exemplo que o Brasil poderia sim seguir.
Sem dúvida.
Muito bem lembrado, muito bem lembrado.
Deputada Cristiane Brasil, eu quero agradecer muitíssimo mais uma vez sua participação aqui, dizer que o microfone está aberto à medida que o debate avance, porque ele é, como a senhora bem demonstrou, necessário em boa medida urgente diante dos casos que a gente tem vivenciado. Usando, né? Talvez o ideal mesmo seja mudar a palavra, mas a atividade permanece a mesma, que remete ao lobby dos hotéis, que onde eram onde os representantes de interesse buscavam encontrar os parlamentares, né? Já que não era permitida a entrada deles nos parlamentos. Os parlamentos eram muito fechados, não era permitido aos lobistas entrar nos parlamentos, então eles se avolumavam nos lobbies dos hotéis, e é daí que surge a palavra lobby.
E tinha um presidente também que vivia num lobby de um hotel famoso nos Estados Unidos, não era
isso? Sim.
Eu não me lembro quem era, mas que ele também recebia as pessoas no lobby desse hotel, é por isso mesmo. Um abraço, obrigada, viu?
Obrigado e bom debate.
Bom dia.
Obrigada, tudo de bom. Bom dia, querido.
Debate que acontece logo mais na Comissão de Constituição e Justiça, que, como nós dissemos, é um assunto já, digamos assim, suprapartidário. Vários representantes de diversos partidos encaram esse tema como necessário e urgente para fazer frente aos problemas que a gente tem visto, né, cada vez de maneira mais corriqueira, que diz respeito a relações muitas vezes promíscuas entre interesses fundamentalmente econômicos, mas também interesses de outra natureza, né? Aqui no parlamento e no poder executivo. 8h55.